sobre a proteção de Deus, Nosso Senhor da Piedade, vamos dar início à terceira sessão legislativa 2019. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelso Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes.
Presente.
Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizaki. Presente. Todos os vereadores presentes.
Convido o vereador Mauro para ler um trecho da Bíblia.
Som. A resposta branca, a placa, o furor. A palavra dura excita a ira. A língua dos sábios derrama ciência. A boca dos insensatos espalha loucura. Em todo o lugar estão os olhos do Senhor, observando os seus maus e os bons. A língua branda é uma árvore de vida. A língua perversa fere o coração.
Coloco em votação a ata da segunda sessão ordinária 2019. Os que forem a favor permaneçam sentados. Os que forem contra que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício número 29/2019, cerimonial presidencial. Excelentíssimo senhor Daniel Dias de Moraes, presidente da Câmara Municipal de Piedade. Excelentíssimo senhor presidente, em nome da Câmara Municipal de Sorocaba, cumprimentamos pela posse da nova mesa diretora dessa Casa de Leis. E ao congratular-nos com a Câmara Municipal de Piedade, desejamos-lhe sucesso no desempenho do exercício dessa importante missão. Com votos sinceros de um período de trabalho fértil, de realizações que venham ao encontro dos mais altos e legítimos interesses em prol do desenvolvimento econômico-social do município de Piedade. Cordialmente, Fernando Alves Lisboa Dini, presidente.
O ofício ficará na Secretaria à disposição dos senhores vereadores para conhecimento.
Projeto de Decreto Legislativo número 2/2019. O autor, vereador Wagner Takeshi Yoshizaki. Concede o título de cidadão piedadense ao senhor Terui Masuda. A Câmara Municipal de Piedade decreta. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao senhor Teruo Masuda, pelos relevantes serviços prestados ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Biografia do homenageado do... Sr. Terue Massuda, nascido em 26 de dezembro de 1941, em Umabari, Japão, filho de Kaoru Massuda e Ayano Massuda, naturalizou-se brasileiro em 1978. Sr. Massuda, desde 1986, apoia a famosa Festa da Castanha. Porém, anteriormente, já prestava apoio ao Enkyo de São Paulo e os grupos voluntários da Festa da Castanha de Piedade, Beisebol, Escola Japonesa, Grupo de Taiko e Mallet, Golfe de Piedade. A partir de 2008, também passou a prestar apoio a várias atividades da APAE, Externato, Lar da Mônica, Santa Casa e Lar São Vicente de Paulo. De 2002 a 2014, apresentou a presidência da Associação dos Produtores de Caqui de Piedade, realizando a segunda, terceira, quinta e sexta festa do Caqui Fuyu. O Sr. Massuda é reconhecido em nosso município pelo seu grande feito em 2001, doando para a Prefeitura de Piedade 2.500 pés de azaleias que foram plantadas na Marginal em 2011. Doou para a Prefeitura Manacás da Serra e em torno de 2.500 mudas de cerejeira. Em 2014, plantou girassóis e cosmos em um terreno próximo ao Caicã. Então, a partir desse ano, o Sr. Massuda iniciou o plantio nas estradas de Piedade de girassóis, cosmos coloridos e amarelos, os quais embelezam nossa rodovia. Nossas rodovias tornaram-se centenário para fotografias de nossos turistas. O Sr. Massuda é merecedor desse título, pelo seu gesto de amor por nossa cidade e aos seus munícipes, demonstrando pela forma que zela pelo nosso município, embelezando da forma solidária por meio de plantio de flores e apoio às entidades que beneficiam a população. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Wagner Takeshi Yoshizako.
O projeto de decreto legislativo será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa e a seguir as comissões competentes para verificação. Passamos à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 16/2019. Solicita informações sobre a implantação de pontos com internet gratuita no município. Senhor Presidente, é cada vez maior o número de piedadenses que acessam a internet. E não é preciso procurar muito para encontrarmos pessoas estudando, comercializando, interagindo em redes sociais, entre outros benefícios que a rede mundial de computador possibilita. Nesse contexto, é de destacar a visita do senhor prefeito a Brasília, no ano passado, ocasião em que assinou o termo de adesão ao programa Internet para Todos, programa do governo federal que possui o intuito de levar a internet e banda larga aos municípios brasileiros. Feitas tais observações, requeiro à mesa ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado ao senhor prefeito os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Existe projeto para implantação de pontos com internet gratuita por meio de rede Wi-Fi livre em nosso município? 2. Em caso afirmativo, quais os locais que serão atendidos? 3. Ainda em caso afirmativo, qual o prazo para a instalação desses pontos? 4. Em caso negativo, a primeira questão, por que, uma vez que foi firmado convênio com o governo federal no ano passado? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Com a implantação de pontos estratégicos com internet gratuita no município, promove-se a inclusão digital e se fornece um importante serviço aos turistas que visitam a cidade, estabelecendo ainda o convívio comunitário em praças públicas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, o requerimento.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, população presente, funcionário dessa casa, o meu boa noite. A minha fala aqui a respeito desse requerimento, onde, por sua vez, trata da educação. Hoje vemos muitos jovens em praças públicas, alheio, sem, muitas vezes, um acesso à internet, que, por sua vez, isso traz oportunidades de um serviço, oportunidade de fazer um trabalho melhor para a escola, oportunidade de aprender mais. E esse é um benefício que já tinha que estar instalado em nossa cidade, que é o Wi-Fi livre. Vemos várias cidades já com esse benefício. Vemos também o crescimento desse benefício em nosso comércio, onde muitos lojistas vê que isso é um atrativo muito bom para o cliente, e vemos isso na implantação do comércio. Mas aqui esse requerimento, peço que ao prefeito que olhe com carinho, pois a população está precisando disso. O jovem, o adolescente, ele está precisando desse benefício que vem trazer um grande crescimento para eles. Ele está fazendo algo muito importante para a sua educação. Peço aqui aos vereadores um apoio nesse requerimento, que é de muita importância para o nosso município. Por sua vez, bem certo que nosso município está no MIT, ainda não é instância turística, mas isso vai trazer um rendimento muito grande para quem venha para a nossa cidade, visitar a nossa cidade. Vai, com certeza, parar algum ponto estratégico, vai estar usando esse Wi-Fi e comunicando os lugares que é turístico em nossa cidade. Então, pessoal, isso é algo que é muito importante para o crescimento da cidade, que é a era da internet. Vemos hoje aí, todo mundo usa a internet, e sabemos que isso é muito importante para a nossa cidade. Por isso que eu faço esse requerimento nessa noite, peço o apoio dos nossos vereadores, que com certeza apoia a educação e vai estar apoiando esse Wi-Fi livre nos pontos estratégicos de nossa cidade. Obrigado, boa noite.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais querendo discutir, passamos para aprovação pelo projeto simbólico. Os que forem favoráveis ao requerimento permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 18/2019. Indica a substituição de ponte no bairro dos Vieirinhas. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a substituição de uma ponte de madeira por linha de tubos no bairro do Vieirinhas. Ponte localizada em frente à residência do senhor Ayrton Murato e próxima à Igreja Congregação Cristã no Brasil. Fotos no anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Mauro Vieira Machado. Indicação número 19/2019. Indica instalação de container para lixo no bairro Douradinho. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a instalação de um container no bairro Douradinho, próximo à Igreja Católica. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 20/2019. Indica a instalação de container para lixo no bairro do Gurgel. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a instalação de um container no bairro do Gurgel, próximo à casa do senhor José Lemes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 21/2019. Indica o desassoreamento do corpo d'água existente na estrada dos lavradores no bairro do Gurgel. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizado desassoreamento do corpo d'água existente no fim da Estrada dos Lavradores, bairro do Gurgel, respeitando as normas ambientais. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 22 de 2019. Indica a instalação de faixas elevadas no bairro do Cotianos. Senhor presidente, considerando e reiterando pedidos para que se melhore a segurança de pedestres e condutores de veículos no bairro do Cotianos, indicação número 89, 135 e 143 de 2018, considerando que o referido bairro conta com a unidade escolar que atende alunos da faixa de 6 a 10 anos, aproximadamente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a instalação de faixas elevadas e suas respectivas sinalizações na rua Capitão Moraes, uma em frente à igreja luterana e outra em frente à escola Glauca Ramalho, de Camargo Aranha, bem como nos fundos da unidade escolar na avenida Jacob Hess. Plenário, vereador Roberto Rolim, vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 23 de 2019. Indica a construção de um abrigo de ônibus e sua correspondente sinalização no bairro dos Vieirinhas. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja solicitado ao setor competente de obras dos serviços públicos, com a máxima celeridade possível, a construção de um abrigo de ônibus, bem como a sua correspondente sinalização no bairro dos Vieirinhas, próxima à residência do senhor Adilson Francisco Vieira e do senhor Adalberto. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 24 de 2019. Indica a reforma da ponte de madeira no bairro dos Ortizes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a reforma da ponte de madeira no bairro dos Ortizes, próximo à escola municipal. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 25 de 2019. Indica estudo para elaboração do programa de incentivo aos produtores rurais. Senhor presidente, considerando o perfil e o potencial agrícola que o município possui, com sua economia voltada aos agronegócios e que, apesar disso, poucos investimentos são feitos para favorecer os produtores rurais. Considerando a existência de leis que definem políticas de apoio ao trabalho no campo, embora tais legislações não apresentem efetividade, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizado um estudo para elaboração de um programa para manutenção e conservação das estradas da zona rural do município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 26, 2019. Indica a implementação do programa Atividade Delegada. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que firme convênio com a Secretaria de Segurança Pública para implantação do programa Atividade Delegada em nosso município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 27, 2019. Indica o aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizado um estudo para aumentar o efetivo da Guarda Civil Municipal. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais matéria a ser tratada no expediente, passamos ao tema livre com os vereadores inscritos.
Vereador Geraldo Amantes. Está escrito no tema livre.
Senhor presidente, nobres vereadores, povo presente, boa noite a todos. Hoje um pouco desse tema livre, dessa tribuna, por pouca coisa, mas a gente acha que tem que ser justo para todos nós. Nós temos uma lei que ela diz que nós somos todos iguais perante a lei. Então, nós vemos hoje uma dificuldade muito grande, porque existe muito loteamento irregulares na nossa cidade. E quando a gente pede uma melhoria em certas ruas, uma rede de esgoto, uma iluminação pública, então não é permitido, porque existe uma lei judiciária. Só que isso foi um atraso, vamos dizer assim, dos poderes executivos nas fiscalizações, já que deixaram ser permitido e que o cidadão comprou um lote naquele lugar, construiu uma casa e não foi impedido a construção dessa casa, várias casas, não houve fiscalização, não houve, vamos dizer assim, um ofício a essa pessoa para que não construísse naquele lugar, embora seja uma lei judiciária, vamos dizer que ela esteja sendo colocada em prática de 5, 2 anos, 3 anos para cá. Mas se esse loteamento existiu antes da lei, então ele tem que permitir ser organizado e colocar o que é preciso para esses moradores. Quando você pede uma iluminação pública, pede uma rede de esgoto, a resposta é: o judiciário não permite, a lei judiciária não permite. Mas então, se esse loteamento já existe há bastante tempo, vamos dizer assim, ou mesmo que esteja construído, vários deles, na nossa época agora, vamos dizer assim, de 2 anos para cá, e não foi tomada uma providência, não foi tomada uma fiscalização, colocada uma fiscalização, então quer dizer que ele foi permitido ser construído. De uma forma ou de outra, tem que procurar um jeito na lei, uma forma na lei, e beneficiar, prestar esse benefício a essas pessoas que precisam. Porque se é para evitar, se tem fiscalização, por que não foi fiscalizado antes? Então, a demora da fiscalização ser colocada em prática permitiu que em nossa região, em nossa cidade, acontecesse muito loteamento, muitas áreas irregulares. Então, de uma forma ou de outra, o Poder Executivo, junto com o Legislativo, é procurar melhorar a situação desses moradores. Porque se não podia, então já devia ter sido corrigido muito antes. E hoje eles necessitam desse benefício. Então, o que muito aconteceu em nossa cidade é que certas pessoas pegaram de herança uma parte da propriedade e venderam para determinada pessoa. Aquela pessoa não tinha interesse, às vezes, de vir morar até no município. Então ele loteou, fez casa, vendeu, simplesmente, vamos dizer assim, a pessoa que comprou inocentemente só teve um recibo em suas mãos. Então, para essas pessoas, eu acho que é muito tarde demais aplicar a lei. Aplicar a lei para os que estão acontecendo agora e procurar um jeito de beneficiar essas pessoas que já estão colocadas em suas casas. Então, essas são as minhas palavras. Obrigado a todos. Boa noite.
Vereadora Marli.
Excelentíssimo presidente, vereadores, vereadora Xuca, população aqui presente, funcionário desta casa, meu boa noite. Eu vinha com a minha fala, né, a gente já ia falar na semana passada, mas a gente dá continuidade aqui. E o que eu vinha estar falando sobre tantos requerimentos que foi colocado na semana passada aqui, requerimentos importantes para o nosso município, para a nossa cidade. E o que realmente a gente espera nessa terceira sessão deste ano, que esta casa ela seja mais ouvida, ela seja mais escutada pelo nosso prefeito, pelos setores, que aqui nós fazemos requerimentos e indicações. E a gente vê que foram indicações bastante. Isso significa para nós que é um termômetro, né, da administração. Se a gente está pedindo muito, é porque está faltando muito. E às vezes a gente percebe a importância de certos casos que têm que ser mais relevantes, né? Quando até o Maurinho colocou aqui a preocupação dele em relação, né, às minas, né? Quando ele citou até mesmo o acontecido em Brumadinho, claro que aqui não é uma vale que está instalando, né, pequenas ou maiores mineradoras, não é o caso aqui. Mas a importância, e aí eu coloco a fala do nosso vereador Geraldo, o que eu vejo no nosso município, em todos os setores, é a falta de fiscalização. Né? É a falta. Então, eu creio que na gestão que nós estamos vivendo, nesse terceiro ano, tem que haver mais investimento na área de fiscalização. Isso em todos os setores. Se a gente pegar o setor de obras, a gente vê, principalmente agora, as estradas rurais municipais. Eu tenho aqui várias indicações para ser feita. Nem tive a oportunidade de fazer, mas tenho ligado para o setor, falando com o Bubi, Vanderlei, algumas coisas eles conseguiram estar fazendo, mas a gente vê que isso precisa de uma melhora. Porque o nosso município, o cidadão, ele tem direito de ir e vir. Teve um caso que uma pessoa lá da Bateia, conversando comigo, que é o famoso galho, que nós vivemos aqui batendo nessa tecla, mas é um galho que não é simplesmente para tirar um produto da terra. É um galho que tem 3, 4 famílias morando. E eles relataram que para tirar uma pessoa doente lá, precisaram ir buscar com um trator. Então são essas coisas que a gente fala aqui porque é livre, e é aqui que nós temos a oportunidade de falar, e aqui é a nossa casa, que nós podemos falar para que realmente seja feito, né, um trabalho mais organizado. A gente vem batendo muito nessa tecla. Também sobre o requerimento do vereador Alex, quando ele citou sobre a Sabesp, sobre o esgoto no bairro dos Moreiras, eu quero ressaltar que no ano passado eu fiz várias indicações do bairro dos Moreiras, já falando sobre o esgoto. Então a gente vê que parece que a gente está andando em círculos, nós como vereadores. Nós queremos ir à frente. E eu vejo que a administração tem que ver o papel do vereador, que nós não estamos aqui pedindo nada para nós. Que o nosso papel, quando a gente faz um requerimento, até mesmo uma indicação, é para ajudar que aconteça aquilo, porque as pessoas veem nós como deles, da população, nós vereadores, como um porta-voz deles. Então, eu acredito que, diante de certas situações, tem que haver mais esforço, principalmente em resposta a requerimentos com mais argumentos, que às vezes a gente fica no vazio, né, questionando. Eu fiz também um requerimento no ano passado, e vieram me falar, e eu vou voltar a esse assunto, sobre a praça do Padre Jorge Mocisano, aqui. Foi feita uma quadra de uma verba que foi destinada para isso, até aí, beleza. Mas vamos ver a situação novamente que está lá. Não tem iluminação pública. Há um monte de gente incomodando os vizinhos. Me parece que eles estão já se organizando para ir até a imprensa, né? Então é algo que parece que a gente não está fazendo nada. Mas a gente está fazendo o nosso papel de vereador. Só que nós não podemos executar. Não faz parte daquilo que nós respondemos aqui. Mas a gente pede, né, que seja feito realmente um olhar, porque eu acredito que todos nós, vereadores aqui, ninguém está aqui simplesmente para fazer algo para cada um de nós. Nós estamos aqui representando o nosso município, a nossa população, aqueles que votaram em nós, mas aqueles que também não votaram. Porque eles são cidadãos que eles merecem, principalmente a questão da iluminação pública. Em 2 anos que nós estamos aqui, nós não tivemos sequer uma lâmpada sendo atendida, de vários de nós aqui que fizemos a indicação. E a resposta que vem, que não tem verba. Meu Deus. Mas a iluminação é segurança. É segurança pública. E nós vamos falando aqui como, me desculpe a expressão, com o papagaio repetindo tantas vezes que nós, não, muitas vezes, a população não é atendida. Então eu deixo aqui o meu apelo, que nós estamos nessa terceira sessão deste ano, espero que este ano 2019, pedindo aí também para o novo presidente, né, desta mesa, que nós sejamos mais ouvidos, que nós sejamos mais respeitados, que nós sejamos mais pessoas que possamos ser ouvidos. E não só ouvido, mas aquilo que falamos, que eles possam atender a nossa população. Boa noite a todos.
Vereador Jorge.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, munícipes presentes, meu boa noite. Minha fala nessa noite, eu venho explicar um pouquinho da minha indicação número 26, 2019,
que indica a implementação do programa Atividade Delegada. Esse é um programa do governo do estado, onde várias cidades já adquiriram, cidades vizinhas, Votorantim, Sorocaba e outras cidades que têm esse programa. A Atividade Delegada ela foi criada em 2009 pelo então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Participação na Atividade Delegada ela é voluntária. E assim eu vou explicando e já passo certinho aos... A Atividade Delegada ela funciona de qual maneira? A administração ela tem um convênio com o batalhão de polícia e ela consegue contratar policiais nos seus dias de folga para trabalharem no município. Policiais que não trabalham para o município, trabalham no dia de folga. Tudo isso amparado pela lei. A participação ela é voluntária. Os PMs só podem trabalhar até 96 horas por mês. E para os policiais que participam da atividade, eles cumprem escalas feitas pela PM e usam fardas, viatura, arma, colete e o combustível da corporação. A administração entra só com o pagamento do dia desses voluntários. E a corporação, e como eles trabalham todos com colete, com arma, tudo da corporação, eles estão protegidos diante de qualquer situação de risco, inclusive com seguro assistência e seguro médico. Numa breve pesquisa feita, o município de Piedade ele pode contratar quantos PMs quiser, sempre no múltiplo de 2. Mas, segundo o Major Sidney, coordenador da operacional do 40º Batalhão, em uma conta rápida, se a prefeitura contratasse hoje 24 PMs, custaria, em média, R$5.000. Daí poderia ser feita essa escala dentro do nosso município. Com 24 PMs, a gente teria um aumento efetivo de 24 PMs por apenas R$5.000. Que, dependendo do cargo comissionado, é até menos que um cargo comissionado. E a gente sabe que a nossa cidade hoje ela está precisando muito desse aumento, desse efetivo. Inclusive, até tem uma indicação que vem junto a essa, que é a de número 27, que indica o aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal. Porque a Guarda Civil Municipal ela vem exercendo um papel fundamental na segurança dos nossos munícipes. Ela vem exercendo, fazendo apreensões de drogas, de suspeitos, de tudo que às vezes passa pela Polícia Militar, a Guarda Municipal está no respaldo. Então, por isso, é importantíssimo o aumento da Guarda Municipal e fica aqui essa indicação para a nossa administração que seja analisada a possibilidade, no mínimo, entrada em contato com o 40º Batalhão da Polícia Militar, para que se veja a possibilidade desse aumento de efetivo nesse sistema de atividade delegada, que é um sistema que está sendo muito bem utilizado em várias outras cidades e está tendo muito resultado. Inclusive, em algumas áreas em algumas regiões da capital paulista, foram feitas pesquisas depois de implantada essa atividade, com a diminuição de até 80% das ocorrências. Então, é muito importante para a nossa cidade, que hoje vive esse mal que vinha, que antigamente era só de cidade grande, que era só de cidade metropolitana, e hoje a gente sente na pele a insegurança, o risco pela vida e o risco pelos nossos bens. Então, eu deixo aqui a minha indicação para o senhor prefeito, que seja feita uma análise e que possa realmente seja pensado com carinho nessa possibilidade, que é uma das alternativas para que a gente possa melhorar a segurança pública na nossa cidade, com um baixo custo, muito baixo custo, se você for pensar em efetivar mais policial militar, que tem muita burocracia, o custo é muito alto, e é uma possibilidade que está escancarada aí na nossa porta. É só saber aproveitar. E era só, senhor presidente.
Vereador aí.
Dispenso os cumprimentos, senhor presidente. Minha fala aqui é a respeito do requerimento 25/2019, que indica um estudo para a elaboração de um projeto de incentivo aos produtores rurais. Tenho feito vários requerimentos de incentivo ao produtor rural, bem por certo que eu não sou produtor rural, mas já trabalhei na lavoura, tenho amigos que trabalham com lavoura, nossos novos vereadores, muitos aqui também trabalham com lavoura, né? E reconheço o trabalho de vocês, sei que não é fácil. E bem por certo que estamos precisando de um incentivo muito importante. Vejo que já tenho dois amigos. Para vocês, muitas vezes, pode ser pouco, dois amigos, mas aquilo que eu falo, que aqueles que eu conheço, que hoje já não quer mais trabalhar como produtor rural. Vereador Mauro. Não quer mais. Quer apenas mudar de profissão, porque vê o sofrimento dos seus pais, dos seus avós, dos seus antecessores, que não tem um incentivo, que muitas vezes fica aquém de um incentivo para estar trabalhando, escoando os seus produtos agrícolas. Presidente, eu venho aqui novamente, através dessa humilde indicação, pedir o apoio do senhor também, para que possa, junto ao prefeito, conversar com ele e ver algo importante que é o nosso agricultor. Não estou dizendo aqui que o prefeito não apoia, nada disso. Mas pedindo um incentivo maior para eles. Pois ficamos muitas vezes, como diz a fala da nossa nobre vereadora Marli, que foi feliz em suas palavras, muitas vezes pedimos aqui algo e não é para nós. Se for aqui preciso também colocar aqui embaixo indicações aqui, os nomes de todos os vereadores, em qualquer indicação minha ou requerimento meu, pode estar colocando. Mas que seja atendido a esse morador, a essa moradora, a esse pai de família. Porque nós vimos já na prateleira, se vocês não observaram ainda, creio que já observaram, que você indo ao mercado, as coisas já aumentaram. O que é isso? É falta de produto, é falta de produção. Eu justifiquei aqui na minha indicação, que diz assim na justificativa, a importância da conservação das estradas municipais é fundamental para o desenvolvimento agrônimo do município, pois o escoamento da produção agrícola e a prevenção de percas das safras depende diariamente do estado das vias que se encontram. Então, com isso, espero que, com essas palavras, com certeza o nosso prefeito amanhã já vai estar sabendo de tudo que aconteceu aqui, espero que ele possa chamar o setor responsável e pedir uma atenção especial. Muitas vezes vemos que falta uma atenção especial para essas pessoas. E automaticamente, gente, quando nós falamos aqui do agricultor, arrumando as estradas para eles, está arrumando as estradas para muitas pessoas. São muita gente que passa por essas estradas, né? E muita gente vai ser beneficiada. E queira ou não queira, o nosso perfil em Piedade é um perfil agrícola. E se nós não trabalharmos com isso, logo, logo não teremos mais agricultores em nossa cidade. Obrigado, presidente.
Vereador Wagner Takeshi.
Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, vereadoras, população presente, imprensa, meu boa noite a todos. Quero que hoje, dando sequência na fala do nosso vereador Geraldo Amâncio, a qual ele fala sobre terrenos irregulares. Eu pergunto aos senhores, qual o maior prejudicado nisso, nessa história? Houve falha na fiscalização? Sim, houve falha. Mas o maior prejudicado é o próprio comprador. Aquela pessoa que vai, compra o terreno baratinho, onde não tem uma escritura, não tem nada em cartório. E lembrando que para essas pessoas, tanto a Sabesp como a Eletro, eles não podem instalar água e energia elétrica em terrenos irregulares. Muito boa noite, obrigado a todos.
Glória a Deus.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres vereadores, funcionários da casa, imprensa e população, meu muito boa noite. Então, ouvindo cada um dos nobres vereadores que usaram essa tribuna nesta noite, e cada um discorreu sobre um problema. Eu vou, nesse momento, usar essa tribuna e usar um pouquinho, talvez saia da nossa realidade, mas o contexto, acredito que vai ajudar a ter um melhor raciocínio sobre a situação na qual nós vivemos. Hoje, se vocês viram o noticiário, o governador de Minas Gerais, ele disse que o estado de Minas está quebrado. Agora eu pergunto para, principalmente o pessoal que nem o Nelson e eu que sempre vou gostar de Minas, como é que pode um estado igual a de Minas Gerais estar quebrado? O estado de Minas, quando ele entra no mercado, ele quebra com o HF, ou seja, o hortifruti do estado nosso. Sendo que o PIB, que dá mais, que alavanca a economia do nosso país, é o agronegócio. E o estado de Minas está quebrado. Então, vendo esses comentários, traz uma reflexão. O que, que está acontecendo? Porque uma grande potência, um estado com grande potencial agrícola, mineral, embora essas catástrofes estejam acontecendo lá, está quebrado. Eu vejo aqui, e queria partilhar com todos vocês, o grande problema que existe no nosso país hoje, que são a falência das instituições. Se o estado de Minas tivesse uma Assembleia Legislativa que fosse firme, que visse todos os gastos do governo, hoje o estado de Minas não estaria na situação que está. Então isso se chama instituições falidas. E eu queria usar o exemplo que eu vi esses dias. Você vai numa casa e se tira água da torneira e a água sai suja. Se você trocar a torneira, vai adiantar alguma coisa? Não adianta nada. Tem que lavar essa caixa e encher novamente para que a água saia límpida. Eu quero dizer com essa analogia que nós, legisladores, aí me incluo, nós precisamos fazer valer a força da nossa legislatura. Nós temos o Congresso Nacional hoje, é uma vergonha, gente. A mais alta parlamento, que é o Senado, você viu na eleição do presidente tinha 82 votos, sendo que são 81 vereadores. O que seria exemplo para o nosso país? Para mim, eu me considero uma vergonha. Então, são essas instituições que devem ser o freio para todo desregulamento da máquina do executivo. Ele está falhando. Isso é sério, irmão. É sério, meus amigos. E tem uma frase que eu gosto de repetir, que se usa muito na Inglaterra. A Inglaterra é a monarquia parlamentarista. Lá os ingleses têm orgulho de dizer: não foi a Inglaterra que fez o parlamento, mas foi o parlamento que fez a Inglaterra. Quer dizer, o poder legislativo que colocou a Inglaterra na potência mundial que ela é nos dias de hoje. Isso, e nós vemos, claro que eu estou levando longe para nós ficar a nossa realidade. Nós, vereadores, que compomos essa casa legislativa, nós devemos valer a nossa atribuição. Eu vejo o empenho de cada vereador procurando o melhor para a cidade. Isso é nobre, isso é justo. Mas se nós fiscalizássemos com todo rigor toda a ação do executivo, e claro que isso dependeria também de uma conscientização da população, que a população ainda, infelizmente, eles não sabem qual é a função do vereador, nós conseguiríamos fazer que essa cidade trilhasse um caminho melhor. Eu vejo aqui tantos colegas falando das necessidades, e elas são verdadeiras, elas são urgentes. Quando até o Alex falou sobre a necessidade das estradas, elas precisam ser feitas, mas é o Poder Executivo que tem que ir lá e ver o que está acontecendo e fazer. E eu não tenho nenhum receio de vir a essa tribuna e dizer também que, não com uma provocação, mas diante de uma realidade, o setor público da prefeitura está devendo muito. Nós vemos recentes escândalos do senhor Godofredo Werner. A gente vê o encarregado... Ele vai ver um serviço, depois ninguém vê mais ele. Antes, nas gestão anteriores, a gente via que o encarregado ia até lá, via o serviço e depois voltava a ver como se estava concluído, fiscalizava. E hoje nós não vemos mais isso por parte dessa administração. Então, é muito preocupante. E cabe a nós, vereadores, pegar cada ato do executivo. Hoje vai entrar um projeto que fala sobre a criação de cargo, e nós vemos também a necessidade. Mas nós vemos também que a folha de pagamento da prefeitura está altíssima. Ela está quase superando o limite providencial. Então, é hora de nós, das comissões, sentar, analisar cada situação, não como perseguição ao prefeito, porque nós sabemos que administrar uma cidade não é fácil, mas procurar colocar essa cidade no seu caminho certo. Então, quem vai colocar essa casa no caminho certo somos nós, vereadores, porque nem sempre um prefeito que fica no gabinete, ele não consegue ver todas as coisas. Mas a indicação é... Desculpe os vereadores, mas ela é muito... Está no próprio regimento da Câmara aqui. Ele atende ou simplesmente não atende. Mas, através de normas legais, nós podemos fazer com ele, com projetos de leis que ajude a ele fazer essas estradas onde precisam ser feitas, que não está sendo feito. Eu já... Falo sinceramente, até desisti de fazer indicação, porque não vejo resultado. E também peço ao nosso nobre presidente, ou nós sentar e ver, cada indicação que não fosse feita, ela desse uma resposta por qual motivo não fosse atendida essa indicação. Deixo aqui as minhas palavras e meu muito obrigado.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, a população aqui presente, imprensa, que hoje está acompanhando aqui uma nova imprensa, está acompanhando com a gente, uma boa noite a todos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão da iluminação pública, que foi colocado pelo vereador Alec já várias vezes, pela Marli, por vários vereadores aqui, que não foi atendido nenhum, uma luminária sequer no nosso município durante esses 2 anos. Desde o primeiro ano de mandato aqui, eu já venho colocando essa questão, essa possibilidade. Eu sei que é muito cedo para falar nessa questão, nobre presidente, mas a gente sabe que todo fim do ano volta recurso. Então a gente tem que sentar e analisar. Eu falo isso hoje, que é cedo, por quê? Porque a gente tem que planejar isso, para chegar lá no fim com essa possibilidade, para poder atender algumas necessidades, como, por exemplo, seria iluminação pública, compra de maquinário, talvez, porque a gente sabe que é um bom recurso, que sempre volta. Gostaria de falar também um pouquinho sobre o trabalho também que a gente já vem desenvolvendo desde o início do mandato. Lá em 2007, numa indicação de número 246, eu indicava o desassoreamento de trechos do Rio Pirapora, né? E citei vários trechos aqui. Vou ler novamente a indicação. Senhor presidente, indico o prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, que seja realizado o desassoreamento do Rio Pirapora, bem como a recuperação da mata ciliar, principalmente nos trechos Bairro dos Godinhos, próximo à residência da senhora Ivanete, Bairro do Gurgel, próximo ao final do asfalto, e no Bairro dos Vieirinhas, próximo à residência do senhor Orlando. Justificativa, faço a presente solicitação, uma vez que é notório o assoreamento do Rio Pirapora, de forma mais crítica nos trechos mencionados, o que tem ocasionado a morte da vegetação ciliar em alguns trechos, como o Bairro dos Godinhos, Bairro do Gurgel, dá frequentes alagamentos. Tal serviço também se mostra necessário, considerando que o referido rio é a principal fonte de captação de água para a população, sendo que o assoreamento pode comprometer esse processo, podendo ocasionar período de escassez, como os que ocorreram lá em 2015, na época, que foi até lacrado algumas bombas que os produtores não conseguiram utilizar. Nessa indicação foi assinado por todos os vereadores, né, que também deu força. Posteriormente foi feito um novo requerimento depois, nesse mesmo sentido, questionando o que tinha sido feito até aquele momento sobre essa situação do Ribeirão. E até aquele momento ele falou que foram feitos alguns pontos, mas eu vi que foi muito, muito, muito pontual. Hoje eu venho aqui colocar para vocês o seguinte: diante dessa indicação, diante desse empenho também da casa e dessa cobrança, está sendo elaborado, pelo que eu fiquei acompanhando, está próximo de ser liberado um trecho para poder desassorear esse ribeirão. É um trecho grande, em torno de uns 500 metros de ribeirão, que fica lá próximo ao final do asfalto, como o vereador Zé Anésio colocou numa indicação, né? Então eu gostaria de passar essa informação também, vereador, né? Porque o senhor fez uma indicação agora, mas esse já está para acontecer, né? Até passando essa informação para o senhor, que no caso seria até intempestiva essa indicação, mas é isso. Esse ribeirão agora vai ser desassoreado nesse trecho. Posteriormente, pelo que eu conversei com o pessoal também, vai ser feito outros trechos do ribeirão. Só que de primeiro ponto vai ser esse, que é o mais urgente e que alaga a estrada principal que passa no escoamento de verdura e tudo mais. Tá? Eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a indicação e a colocação do nobre vereador Jorge, que é sobre a possibilidade, desculpa se eu não entendi errado, o senhor pode me corrigir, por favor, é atividade delegária do projeto?
Atividade delegada.
Delegária.
Isso.
Realmente é um projeto interessante, né? A gente vê que isso é um projeto que visa atender a população para trazer mais segurança, Só que eu gostaria de lembrar também que é obrigação do Estado dar segurança para o nosso município. Esse projeto, é interessante, vai gastar novamente um pouco do recurso da gente que já é pequeno, né? Então, eu vejo esse projeto, seria interessante se a gente conseguisse realmente aumentar esse efetivo da Polícia Militar, né? Da forma que o Estado realmente cumpra com a obrigação dela, né? Porque é a obrigação do Estado, é a obrigação deles dar segurança para o município.
Se me permite uma parte?
Fique à vontade, nobre vereador.
É óbvio que a função do Estado é dar essa proteção a todos, mas como em todos os outros setores, a gente vê que está defasado o Estado, como todo o governo federal. Então, a gente não pode deixar passar essa oportunidade de um projeto que vem acontecendo em outras cidades, que vem dando certo, e até porque é um preço, um valor estimado de baixíssimo custo para uma administração como a nossa, para um aumento de efetivo de 24 policiais, né? Que daí serão escalados e trabalhando de acordo com as escalas de 8 horas por dia, que é o máximo permitido. E é uma brecha que o governo do Estado deu para a gente poder, o município, se autoproteger, enquanto eles lá em cima das esferas superiores não conseguem fazer o serviço deles, não conseguem fazer o trabalho deles. Então, por isso, assim, essa indicação ela vai de encontro a essa necessidade que a nossa cidade vem vivendo agora, para tentar segurar um pouco essa criminalidade, enquanto o Estado e o governo federal não faz jus ao seu papel lá em cima.
Não, eu entendo a sua colocação, realmente nesse sentido. Aí mostra realmente a incapacidade do Estado de dar segurança aos munícipes, né? É a obrigação dele fazer isso, não do município. A mesma coisa é falar assim, viu, não estou conseguindo dar conta mais, me ajude aqui. Né? Com a desculpa de querer ajudar o município depois, eles estão pedindo essa ajuda, porque eles não estão suportando essa demanda. Né? Talvez por várias questões, o que eu sempre falo, a segurança pública não se resolve do dia para a noite. Ela se resolve com o tempo, com o planejamento, através principalmente da educação. Educação, serviço social, que é o apoio às famílias, porque a gente sabe que o maior problema, às vezes, é a família que está desestruturada. É através daí que começa a criminalidade, né? É nesse ponto que a gente tem que atacar, para lá na frente a gente não continuar nessa situação, ou até pior. Eu vejo a sua preocupação, gostaria também de estar colocando e relembrando que no próprio impacto do estudo financeiro dos projetos que veio a esta casa, está sendo colocado a possibilidade de contratação de novos GMs da Guarda Municipal, que também eu acho que é muito interessante pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo, né? Foi dada uma certa reestruturação através dos carros, mas precisa de mais, tanto como de funcionários, como também do plano de carreira. Porque simplesmente trazer mais funcionários sem tal plano de carreira vai deixar a bagunça como que está. Primeiro organiza a casa para depois contratar. É planejamento. Né? Até o momento, nessa casa, não chegou nada nesse sentido do plano de carreira dos GMs, né? Que deveria já estar aqui, de acordo com a 13022, né? Lá de trás, de 2016, agosto, se eu não estou enganado, de 2016 já era para ter esse plano de carreira, não foi colocado até hoje. Né? Então é nesse sentido que a gente tem que falar. Realmente, a questão é planejamento. O Adelso tocou em alguns pontos aí bem interessante, que é isso mesmo, a gente tem que analisar mais a fundo, com uma visão mais ampla de tudo o que acontece. Para que não seja feito toda vez remendo. Remendo aqui, remendo ali, remendo aqui, mas não tem algo de eficiência que seja grande e eficiente. Né? É isso a minha colocação, gente. Obrigado pela atenção de todos.
Não havendo mais vereador inscrito para o tema livre, declaro encerrado o expediente. Consulto, senhores vereadores, se dispensa o intervalo regimental de 15 minutos. Passamos, então, para a ordem do dia. Projeto 1.34, de autoria do Executivo. O projeto já foi lido. O senhor dispensa a leitura do projeto? Coloco em discussão o projeto.
A sua discussão já foi lida, se falecer já?
Já foi lido. Não havendo quem queira discutir, passo para a votação pelos processos simbólicos. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contra, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 1/2019.
Já foi lido também, né?
O projeto já foi lido, senhor, dispensam a leitura. Eu acho que tem que colocar os pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.338/2019. Projeto de lei número 1/2019 da mesa diretora. Parecer. Após a devida apreciação e com consonância e prerrogativas dessa comissão, com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 3/2/2019. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem quer discutir, coloco em votação o projeto. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam sentados, que forem contra, que se levante. Projeto de resolução aprovado por todos os vereadores. Não atendo mais projetos sem pauta, nem vereadores que têm tema livre. Antes de encerrar, comunico aos senhores vereadores que... Como digo, o senhor presente, convidando também o público em geral, que amanhã, às 8h30, será realizada nesta Câmara audiência pública para demonstrar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018 da Prefeitura Municipal. Gostaria que o povo comparecesse, porque nessa audiência pública é difícil o povo comparecer. Mas não havendo mais matéria a ser tratada no ordem do dia, nem vereador escrito para a explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrado a presente sessão.